Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no plenário, pela live do Facebook, pela página da Câmara, registrando, invocando o nome de Deus, a gente declaramos aqui aberto, nós declaramos aberta essa audiência pública relativa às metas fiscais do município no segundo quadrimestre deste ano de 2021, período de maio a agosto desse ano. Essa audiência é realizada para atender o que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e busca, né, que o Executivo, no cumprimento desta lei, demonstre e avalie o cumprimento, o atingimento das metas fiscais nesse período aí do segundo quadrimestre de 2021. Metas de resultado primário e nominal. Essa audiência tem esse preceito legal. Contamos aqui com a presença hoje de... Eu sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Celso Duarte. Ao meu lado, retornando à nossa comissão, com muita galhardia, o vereador Marcelo Lemos, que esteve afastado no período em que comandou a nossa casa. Vereadora Manuela Couto, vereadora Márcia Fumagalli nos acompanha aqui também hoje como convidada, muito nos honra com a presença. Presentes aqui também para a apresentação dos números do município, secretário municipal de planejamento Carlos Prudêncio, Marcelo Parraga, que é o secretário adjunto do planejamento, também apoiam essa apresentação aqui hoje, dando suporte à equipe da Secretaria de Planejamento, os colegas da Secretaria Municipal da Fazenda, contadores, Irton Ali e Silvia Gonçalves, obrigado pela presença. Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Irani Fernandes, ex-vereador, ex-presidente desta casa, muito nos honra com a presença e certamente vai contribuir muito com essa audiência pública, como é de costume. Imprensa local, representada pelo Livelto Frutos, demais colegas, assessores aqui presentes. Então, a documentação da apresentação que vai ser feita hoje foi recebida através do ofício número 139 de 2021, protocolado sob o número 1005, LEG 2021, em 27 de setembro, desse mês, então, né? Poucos dias atrás. Em virtude da gravidade da situação que ainda enfrentamos pela pandemia de Covid-19 e atendimento aos protocolos estabelecidos pelas normas sanitárias vigentes, essa audiência, então, acontece de forma virtual, há restrições de acesso ao nosso plenário, com os representantes do Poder Executivo também aqui com a gente, participando dessa live, que pode ser acompanhada tanto na página da Câmara, como no Facebook da nossa Câmara de Vereadores, também compartilhado no meu Facebook particular e quem quiser acompanhar. Podem ocorrer, então, as manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática da reunião. Vamos, então, começar essa apresentação. Já são 15 para as 10 da manhã. O secretário Carlos Prudêncio, a palavra é sua. Vamos acompanhar os dados que traz do município, muito relevantes para a nossa análise nesse momento aqui, também respeitando o que é legal. Muito obrigado pela presença.
Bom dia, presidente Celso Duarte, presidente dessa comissão, vereador Celso Duarte. Bom dia, vereador Marcelo Lemos, vereadora Manuela, vereadora Márcia Fumagalli, ao meu colega secretário adjunto Marcelo, ao nosso nobre secretário de Mobilidade, Irani Fernandes. Hoje, excepcionalmente, nós estamos sem o nosso mentor que faz todo este relatório, né, o José Márcio, que é o nosso técnico especializado na área, e que por motivos de problemas particulares e com direito a alguns dias de férias, que na CEPLAN tem um número reduzido de funcionários, então nossas férias é que nem quadrimestre, são parcelados também, né? Então se tira 10 dias num mês, 10 dias em outro, e assim vai indo, porque somos uma equipe de 8 nesta área de planejamento orçamentário e de captação de recursos. E geralmente o pessoal da Fazenda nos acompanha, e hoje pedimos um reforço extra, porque a prestação de contas do segundo quadrimestre de janeiro a agosto de 2021 são dados que são compilados pela Fazenda, e cabe ao planejamento explanar esses dados a nível dessa audiência pública, colocando a avaliação, né, dos quadrimestres do ano. E hoje nós estamos aqui no segundo quadrimestre. Então quero agradecer a presença da Silvia e do Ayrton, os dois funcionários que vêm nos apoiar junto à Fazenda, que possam esclarecer algum dado contábil, visto que lá todos os dados que estão aqui são dados que vêm da contabilidade e que são formatados pelo planejamento para que se possa fazer esta avaliação das metas fiscais. Bueno, também gostaria de cumprimentar o pessoal da live que está nos acompanhando e ao público aqui presente. Então, iniciando esta audiência pública, o relatório, e hoje cabe a mim fazer o papel do José Márcio aqui, né? Então nós vamos demonstrar, a partir desse momento, os números que compõem o relatório do segundo quadrimestre de janeiro a agosto de 2021. Como já foi dito pelo presidente desta casa, nós estamos aqui obedecendo à legislação vigente e o dever cívico de prestar contas aos cidadãos, né, apresentando este relatório de avaliação de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2021. Para nós termos uma ideia do que nós vamos tratar aqui, o nosso sumário apresenta ali como o primeiro índice a ser explanado por nós será o resultado primário, depois o índice 2 seria a receita, e dentro da receita todos os tipos de receitas, tributárias, contribuições correntes, receitas de capital, Fundeb, enfim, as despesas, né? Depois nós temos no item 4 as despesas de pessoal, limites da lei de responsabilidade fiscal, as despesas com manutenção e desenvolvimento e ensino, né? E as despesas com ações de serviços públicos e saúde. E a análise da dívida pública, que é o resultado nominal. Então vamos lá, começando pelo nosso sumário, resultado primário. As receitas correntes, nós tínhamos uma previsão para esse ano de 2021, a previsão realizada orçamentariamente era de 317 milhões. Eu vou citar números redondos aqui, porque fica mais fácil de a gente captar esses números do que, né, do que as suas casas decimais. Então eu vou arredondar esses índices. Nós estávamos aí com uma previsão orçamentária de 317 milhões e programado para esse segundo quadrimestre, 211 milhões. Né? O que, quando nós fechamos agora o quadrimestre, já foi realizado, foi concretizado, 238 milhões. Ou seja, nós temos um percentual de 12,62 acima do previsto. Né? Então, isso já demonstra aí, e a gente vai ver mais à frente lá, a questão de um provável superávit. Né? Das receitas primárias correntes, nós tínhamos uma previsão de 314 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 209 milhões e foi realizado 235 milhões, ou seja, 12,37 a mais do que o previsto. Essas são as receitas correntes, então. As receitas de capital, nós tínhamos previsto R$ 8.541. Foi programado para o quadrimestre R$ 6.694. E foi executado R$ 1.119.000. Isto significa um percentual acima da projeção de 19.550%. Número surpreendente, né? Mas logo após nós vamos ver o que originou esta diferença do que estava orçado, né, previsto, e o que foi realizado. Então, para nós colocarmos ali o que ocorreu. Na alienação de bens, né, que nós tínhamos uma previsão de 8.541, foi realizado, e uma previsão de 5.600, foi realizado R$ 899.000. Né? E na transferência de capital, foi realizado um montante de R$ 220 mil, o que perfaz um total de 119 milhões que foi executado. E isto nos dá este acréscimo de 19.550% acima do previsto. Mais adiante vai aparecer esses números mais especificados do que se trata essa alienação de bens e a transferência de capital, o que aconteceu na prática, né? Resultado primário. As despesas correntes estavam previstas para o ano de 2021, 282 milhões. O programado para o segundo quadrimestre, 188 milhões. E foi realizado até o momento 175 milhões de reais. Uma variação de menos 6,6%, um pouco abaixo do que o previsto até o momento nas despesas correntes. As despesas de capital, então, fecharam um montante de 33 milhões previsto para o ano de 2021, né? A previsão para o segundo quadrimestre era de 22 milhões, e aí ocorreu a execução de 7 milhões 784 mil, menos 64,62%. O que, que ocorre aí, para nós termos um investimento, que é aquela tarja amarela, demonstra bem essa diferença na execução do resultado primário. Nós tínhamos previsto para 2021 27 milhões a ser realizado. No segundo quadrimestre, nós tínhamos uma previsão de execução de 18 milhões e foi realizado até o momento 3 milhões e 500 mil reais, menos 80,63% daquilo que estava previsto. Quando fala o segundo, é até o fim de agosto. O segundo quadrimestre, até o fechamento foi no final de agosto. Né? Dando sequência na explanação ali. A questão de fechamento lá, altamente significativo, amortização da dívida, que estava previsto em 5 milhões para o ano de 2021. A previsão para execução nesse segundo quadrimestre, que até o final de agosto estava previsto uma execução de 3 milhões e 773 mil, e foi executado até o final de agosto, além do previsto, 4 milhões e 252 mil, ou seja, 12,69%. A mais do previsto em amortização de dívida. As despesas primárias totais do exercício, então, fecham com os seguintes índices. Nós tínhamos uma previsão de 310 milhões, programado para o fechamento do segundo quadrimestre 207 milhões e foi realmente efetivado 179 milhões 433 mil, ou seja, menos 13,36% daquilo que estava previsto. Nisso significa que os gastos a pagar nós temos realizado no segundo quadrimestre 4 milhões, como nós já relatamos, e 500 mil, e restos a pagar não processados em torno de 6 milhões ainda. O
Podem nos acompanhar aqui, por favor. A pergunta do vereador, por favor, repita, vereador Marcelo Lemos, a sua pergunta no microfone para que fique gravado e o pessoal que acompanha na live entenda a discussão no momento.
Obrigado, presidente Celso. Bom dia aos demais membros da comissão, quem nos acompanha, secretário, secretário adjunto, integrantes do Executivo Municipal. É só uma dúvida de nomenclatura mesmo, a diferença de restos a pagar processados e restos a pagar não processados.
Bom dia a todos. Então, a pergunta dos restos processados, eles significam os comprometimentos que o ente público efetuou, né, com relação às contas a pagar de curto prazo. É a despesa propriamente dita de curto prazo. E os não processados, que são aqueles que ainda falta fazer entregas, que faltam a comprometer as finanças municipais. É isso. Eles são dívidas que, embora não estejam ainda pagas, eles ficam computando como
tá comprometido já
municípios a reter no financeiro, ou seja, obrigações a pagar, que o município poderá, né, a pagar dentro de 12 meses, né, num prazo aí de curto prazo, né, enfim, e a diferença se dá na questão de que essas dívidas, elas foram entregues o objeto licitado, ou ou não foram entregues ainda, né? Tá correndo a questão das entregas.
Esses são os não processados.
Os não processados são os comprometimentos que ainda não foram feitas as entregas dos objetos comprados, entendeu?
A previsão...
Sim, é o que está empenhado. Nós compramos lá 1.000 caixas de folha sulfite, não houve concorrência, houve empenho, mas ainda não houve a entrega do objeto. Mas existe o cumprimento de pagar essa dívida. Então são os restos não processados que serão pagos. É o que está empenhado lá.
Ok, vereador. O secretário pode seguir então com a apresentação, por favor.
Bom, se nós somarmos, então, 179 milhões, mais os 4 milhões e meio, mais os 6 milhões de restos ainda não processados, nós temos um resultado primário, né, de 189 milhões 970 mil reais. Né. O resultado primário, se nós pegar lá o item 13, diminuir do item 9, que vai nos dar o total, nos representa 46 milhões 706 mil, ou seja, 539% além do que estava previsto. Essa é a diferença da despesa para a receita. Né? Então, nós tínhamos como meta fixada no exercício anterior da LDO, 7 milhões e 300 mil, e foi efetivado 46 milhões e 706. Um superávit primário de 46 milhões. É verdade, vereador. Vamos chegar lá, com certeza. Bom, agora então vamos ver a receita, o que nos originou esses números aí em termos de receita. Em primeiro lugar, nós temos as receitas correntes. Nós tínhamos uma previsão para 2021 de 317 milhões orçamentariamente. Tínhamos programado para esse quadrimestre 211 milhões e foi realizado até o momento 236 milhões 424 mil. Isto significa 11,86% acima do previsto. As contribuições para custeio de serviço de iluminação, que é o índice que significa, nós tínhamos uma previsão orçamentária de 5 milhões para 2021, uma previsão de execução no segundo quadrimestre de 3 milhões e 300 mil, e foi realizado até o momento 3 milhões e 750, o que significa 11,85% acima da previsão realizada. Dentro desses outros itens aí mais significativos, nós temos a questão da receita patrimonial, receita de serviço, mas temos as transferências correntes, que nós tínhamos projetado para o ano de 2021 receitas de 223 milhões, foi programado para o quadrimestre 149 milhões e foi realizado até o momento 168 milhões de reais. 12,92% acima do previsto. Outras receitas correntes ali, estava previsto 8 milhões, foi programado no quadrimestre 5 milhões e executado até o momento 4.347 mil.
Secretário, nessas transferências correntes tem o impacto da Covid ainda? Não, nessas aqui não tem o impacto da Covid.
Mais adiante vai ser demonstrado que não tem recurso da Covid.
Bom, então nós falamos das receitas de capital, e aí nós temos uma discriminação das operações de crédito, transferências de capital, e aí aparecem aqueles valores anteriormente citados. Né? Então aí nós tivemos uma transferência de capital de 220 mil, que agora depois de eu colocar as três receitas, vou pedir para o Irto nós dizer a origem delas. Então tivemos uma transferência de capital de 220 mil, tivemos uma alienação de bens móveis no valor de 750 mil e tivemos uma alienação de bens imóveis de 148 mil reais. Isto significou aquele índice bastante alto em percentuais lá anteriormente. Então, Irto, por gentileza, só coloca referente ao que essas transferências, ao que ocorreu na prática, por gentileza.
Então tá, eu acho que mais adiante aí, talvez numa página ou duas mais para frente, ele vai aparecer ali. As transferências de capitais, veio verba para a saúde, né? Verba significa
para ser usado na estruturação de unidades da saúde, é verba especializada para esse fim de capital. Pode ser equipamentos, que eu acho que está no texto, na página mais adiante ali. E veio também 120 mil para o pro projeto que foi aprovado, que é recurso para a patrulha agrícola. Ali, então, a transferência de capital. Ali, a alienação de bens móveis, a prefeitura fez bastante leilão de sucatas e esses equipamentos velhos aí por edital. Isso aconteceu aí nesse período aí. E alienação de bens imóveis, tem fração de terras, que também por edital e concorrência, né, algumas pessoas até já depositaram aqueles valores ali pelas frações de terras que o município veio alienar. É isso aí, pessoal.
Obrigado, Ayrton. Bom, então nós fechamos lá no total de receita, com uma previsão no ano para 317 milhões, uma previsão para ser executada nesse quadrimestre, 211.383 milhões, e foi executada 237 milhões. Então tivemos um percentual de 12,39 acima do previsto em termos de receita.
Esses não são os 27 milhões que nós aprovamos há pouco, né? Tem? Foram semana passada ou semana retrasada?
Isso, vereador. Na verdade, nós encaminhamos para cá um provável excesso da arrecadação com base nesse histórico que a gente está demonstrando. Então, na verdade, esses são 27 milhões. Um projeto, exatamente, um projeto apoia o outro nesse sentido. Ok?
Obrigado.
Então, fechamos aí a questão da receita. Vamos à especificação da receita tributária. Né? A receita anual dos impostos previstos aqui do município, nós tínhamos uma previsão para 2021 de 49 milhões e realizado até o segundo quadrimestre, 38 milhões e 600 mil reais aproximadamente. Bom, voltando àquela regrinha que a gente sempre faz, como nós temos três quadrimestres no ano, nós teríamos que atingir um percentual de 33,33% a cada quadrimestre. Então, nesse que é o segundo, nós teríamos que chegar a um percentual, no mínimo, para cumprir a previsão de 66%. Então, os impostos geraram um percentual de 78,5%, ou seja, acima da previsão que tínhamos elaborado. Os principais impostos que refletem esse acréscimo aí, nós falamos em IPTU, que estava previsto está previsto para o ano de 2021 16 milhões e que foi executado até este momento, no final de agosto, 11 milhões 723 mil. Isto significa 72,54% acima daquilo que estava previsto. Né? Refis ajudou muito, né? Além o pessoal ter comparecido, honrado seus compromissos, a inadimplência diminuiu, mas o Refis com certeza facilitou e impulsionou esse índice. Está impulsionando ainda. A questão do imposto de renda, nós tínhamos uma previsão de 9 milhões, até o momento foi executado 7 milhões e 200, se comportando então com 73,92% a mais do que previsto. O ITBI, né, e aí nós... A nossa visão, nós vivemos um momento de exceção em relação a outros municípios. Nós temos um aquecimento e um desenvolvimento em Uruguaiana diferenciado em relação a outros. Então, nós tínhamos aí uma previsão de 4 milhões e 400 mil, previsão para o ano de 2021. E no fechamento do segundo quadrimestre, ou seja, em final de agosto, nós executamos 6 milhões... praticamente 700 mil reais, ou seja, 151% a mais do que o previsto. E ainda temos um quadrimestre pela frente. Então, isto é um índice que, além de nos causar surpresa, demonstra o crescimento e desenvolvimento do nosso município em pleno momento de dificuldade em função da pandemia. A questão do ISSQN também, nós temos uma previsão anual de 18 milhões e 800 mil, realizado até o momento 12.965.000 e isto nos demonstra 68,85% daquilo que estava previsto. Né? As taxas, nós temos uma previsão de 10.349.000, realizado até o momento 9.110.000 isto correspondente a 88,03% da previsão dos 66%, que seria a nossa meta balizadora até esse momento. Contribuição de melhorias, temos zero até o momento, né? E aí nós fechamos um total das receitas tributárias previsto para o ano de 2021, 59 milhões, executado até o momento 47 milhões e 700 mil, representando 80,16% da previsão, né? Então nós temos aí em torno de 14 pontos percentuais acima do que estaria previsto para esse segundo quadrimestre. A questão das receitas de contribuições. Então, nós temos contribuições aí para custeio, que é a questão da iluminação, né, que nós já tínhamos colocado anteriormente, previsão anual de 5 milhões. Foi realizado até o momento 3 milhões 750 mil, e isto nos dá um percentual de 74,57%, ou seja, também superando a expectativa prevista. As contribuições da Ouroprev, nós temos uma previsão anual de 15 milhões 945, executado até o momento 8 milhões 414 mil, e nós dando um percentual de 52,77%. Bom, a previsão, o total das receitas e contribuições previsto para o ano de 2021 era de 20 milhões 975 mil, foi realizado até o momento 12 milhões 165 mil e com um percentual até o fechamento desse quadrimestre de 58%. Bom, agora vamos então às transferências correntes e começamos então pelas transferências da União. Nós tínhamos uma previsão anual de 79 milhões dessas transferências da União e foi realizado até o momento 55 milhões 714 mil, ou seja, 70,5% de realizado. Trabalhando na mesma faixa daqueles 66%, nós tivemos um acréscimo dentro do que estava previsto. Dentro dessas principais índices aí, nós temos a cota parte do fundo dos municípios, FPM, estava previsto 46 milhões, foi realizado 35, tivemos um percentual de 76,12. Né? Nós temos a cota parte do ITR, previsão anual para 2021, 4 milhões 561 mil, foi realizado até o momento 822 mil, ou seja, apenas 18,02%. Isto sempre a gente faz questão de citar, porque este é uma transferência que começa a ser efetivada a partir do mês que vem. A partir de outubro, se recolhe, então, o ITR, que é Imposto Territorial Rural. Ele começa a ser efetivado agora em outubro até janeiro, né? É natural, sempre assim. No próximo quadrimestre, com certeza, ele vai demonstrar vai atingir a meta já prevista. Ele é executado agora a partir desse mês de outubro. Temos aí como índice significativo também a cota parte dos recursos naturais, previsto 903 mil e foi realizado até o momento 742 mil, 82,26%. Né? A transferência...
A gente chama aquele o FEP, né? Extração do petróleo, algo nesse sentido, é royalties, né?
Depois, como significativo também, os índices de transferências do SUS, que estava previsto 16 milhões, e até o momento foi realizado 12 milhões e 822 mil, representando 77,53%. As transferências do FNE, estava previsto em 2 milhões 200, foi efetivado até o momento 471 mil, significando 21,42%. O FNDE, nós temos uma previsão de 7 milhões 133 mil, executados até o momento 4 milhões 619 mil, significando 64,76%. As transferências de convênios, a previsão para o ano é de 1 milhão 284 mil, foi efetivado até o momento 704 mil reais, perfazendo um total de 54,81%. Esses são os índices mais significativos das transferências correntes da União.
Da FUNASA não veio nada.
FUNASA. Não. Não, não temos repasse nenhum. Agora vamos às transferências correntes do Estado. Nós tínhamos uma previsão de transferência do Estado, temos uma previsão anual em 2021 de R$ 77.385.000, foi realizado até o momento, fechamento no final de agosto, R$ 55.326.000, fazendo um total de 71,49%. Então, um pouco acima dos 66% previsto para a realização do segundo quadrimestre. Dentro disso aí, o que mais significa dentro dessas transferências, nós temos a cota parte do ICMS, previsto para o ano de R$ 58.927.000, foi realizado até o momento R$ 41 milhões, né? E está fazendo nesse momento 69,63% daquilo que estava previsto, um pouco acima da expectativa, o que nos deixa um pouco mais tranquilo nesse repasse da cota parte de ICMS, demonstrando uma certa tendência de normalidade diante da economia do Estado. A cota parte do IPVA, nós temos uma previsão anual de R$ 11.263.000, até o momento foi efetivado R$ 9.166.000, e isto representa 81,38%. Já concretizado, consolidado. Depois nós temos a parte do IPI, com R$ 865.000 previsto, realizado R$ 446.000, representando 51,54%. Um pouco abaixo, isto também demonstra o reflexo da economia a nível de exportação. Então, a CID, a cota parte que nós não tínhamos previsão, houve um repasse realizado, uma transferência realizada pelo Estado, de R$ 33.000. Isso não estava previsto e houve. Bom, as transferências do Fundo de Saúde, nós tínhamos temos uma previsão anual de R$ 5.764.000, foi realizado até o momento R$ 4.280.000, significando 74,25%. Daquilo que estava previsto até o momento. Então, acima da nossa previsão, da previsão nossa e do Estado também, na questão dessa transferência. Nós temos outras transferências do Estado, uma previsão de R$ 563.000, foi realizado R$ 365.000, uma previsão um pouquinho abaixo, mas dá para dizer que dentro da normalidade, 64,85%. Então, nós temos agora as últimas transferências, que se trata das transferências correntes de pessoas. Está previsto para o ano 2021 R$ 1.156.000, foi realizado até o momento R$ 373.000, representando 32,32% daquilo que estava previsto, bem abaixo do que estava previsto. E dentro dessas transferências mais significativas que podemos ver aí, a questão do Fundical, previsão de R$ 490.000 para o ano, foi realizado até o momento R$ 293.000, significando 59,9%. Transferências eventuais, nós tínhamos uma previsão de R$ 255.000, até o momento foi apenas realizado R$ 491.000, ou seja, 0,19%. Quase nulo.
Essas receitas eventuais são depósitos que de alguma forma, de fato, acontecem em quantos municípios? E aqueles 491 que foi executado
no,
ali...
No do Fundical ali entraria aquela destinação do próprio imposto de renda, que as pessoas podem destinar parte para o fundo da,
positivo,
da criança e adolescente.
É, positivo, né? Isso aí também.
Esse tem. Do FUNRE é bom, ele é bem preocupante, assim, essa diferença de valor, né? Que é para os equipamentos, manutenção dos bombeiros. Isso tem alguma justificativa? Seria algum impacto?
Que agora está mudando o FUNRE é bom, né? Ele é um fundo, e como acho que o advento da lei,
da lei complementar 109, alguns fundos eles deixam de existir. E o Estado tá fazendo, acho que agora, como se diz, o suporte para os fundos rebom, né? Aí parou bastante essa receita aí.
Entendi.
Para recolher taxa, abriu menos comércio agora, tudo recolhe menos taxa.
É, exatamente, os PPCIs têm grande reflexo nessa questão aí, né? Então,
o que são as transferências eventuais?
As transferências eventuais, elas têm esse nome porque pode ser uma coisa que não é típica. São depósitos que, por algum motivo, as pessoas recolhem para o município e, de fato, podem não ser o canal mais adequado, né, para fazer um depósito aí. A contabilidade tem ali um período de curto prazo, um ano, para identificar, e não ocorre isso. O banco tem dificuldade de fazer a informação. Aí está previsto um valor tão grande ali, né? Mas mesmo assim o trabalho do banco tem funcionado bastante. E está bem reduzida a falta de classificação. Aqueles 491, como você estava falando, é um depósito ali que na época não foi podido, apesar de ter tentado a identificação junto ao banco, não foi podido obter o esclarecimento. Mas aí a gente tem que executar a classificação, né? Aí fica como eventual.
São...
Se trabalhou com um valor realizado já existe exteriores. Mas como o Hirto falou, complementando o vereador, na verdade, conforme avança o sistema contábil, mais se tenta especificar os códigos das receitas. Mas mesmo assim, acontece eventualmente de alguma receita ser recolhida de forma com código errado. Entendeu? Como o Hirto disse. O código de IPTU é uma coisa, ISSQN é outra. E isso os bancos processam. Então, aqueles R$ 491,00, na verdade, foi uma classificação de algum pagamento que foi feito de forma indevida. Que, na verdade, ele era ou para IPTU ou para alguma coisa, mas caiu num código diferente. Acredito que seja isso, mais ou menos.
Pode ser, né? Um pagamento maior também?
Não, é por alguma contraprestação. Só que ele caiu num código diferente, num código contábil diferente.
Porque ninguém vai pegar e dizer, hoje eu vou fazer uma doação, vou doar para a prefeitura.
Não fazem doação. Tá. Na verdade, é um pagamento, é com outra prestação.
Valeu.
Então, com a explanação desses dados, nós fechamos então as transferências correntes de pessoas. Vamos às transferências do Fundeb. Né? Nós temos uma previsão para 2021 de R$ 66.292.000, realizado até o momento do fechamento do segundo quadrimestre, R$ 57.189.000, né? E isto significa um percentual de 86,27%. Altamente significativo, né? Nós temos 20 pontos percentuais acima do que estava previsto para ser realizado até o fechamento do segundo quadrimestre. Os valores de transferências para o Fundeb, nós temos uma previsão anual de R$ 28.469.000, foi realizado até o momento R$ 21.037.000, significando 73,89% do que estava previsto até o momento, né? Então, na o ganha-perda com o Fundeb, nós temos a previsão anual de R$ 37.822.000, executado até o momento R$ 36.151.000, e isto no fechamento do final de agosto, significa 95,58% do previsto, altamente significativo.
Só uma observação com relação ao Fundeb, os senhores percebem que realmente ele está sendo superavitário. Inclusive, deve estar sendo encaminhado para essa casa um projeto de matéria orçamentária, justamente para poder inserir no orçamento em torno de 13 milhões, que é o superávit que vai ter no Fundeb. Deve estar recebendo nos próximos dias.
Vai se inserir aonde?
Vai ser inserido dentro da estrutura educação. Orçamentária da educação.
Da educação. Da educação. Superávit de 13 milhões de reais.
Respeitando aquela proporção, que é pessoal e um pouco de obra. Né?
Receitas de capital, então. Nós temos uma previsão anual de 8.541, né? E aí aparece novamente, foi realizado até o momento 1.119.000, o que significa 19.550% acima da previsão. E aí o Hirton já colocou a origem dos 220 mil realizados, 750 mil da alienação de bens móveis e alienação de bens imóveis no montante de 148 mil. Então, essas são as receitas de capital. Vamos, então, à questão da despesa liquidada, resultado orçamentário de todas as fontes de recurso em 2021. Nós temos uma despesa corrente, um total de receita prevista para 2021 de 317 milhões, previsto até o segundo quadrimestre, 211 milhões, e liquidado até o segundo quadrimestre, 237 milhões. Isto significa 12,39% além da previsão.
Deixa eu só colaborar, secretário. Então, pois ali, não. A gente, antes de abordar as despesas, a gente está demonstrando ali que realmente nós arrecadamos a mais daquilo que nós estabelecemos, né? Em 12%. Porque eu estou destacando isso? Porque depois, entre a receita e a despesa, a gente vai chegar no resultado primário ali. Então, o secretário vai avançando aqui, é só para deixar claro.
As despesas correntes, então, nós temos uma previsão orçamentária de 282 milhões, foi realizado até o momento 188 milhões, né? E deveria ser realizado 188 milhões, e foi liquidado 180 milhões. Nós temos menos 4,18%. Isto significa, dentro desses índices, a questão de pessoal em cargos sociais, né? Com 10,83%, e a questão das despesas correntes com menos 20,01%. Das despesas de capital, nós temos uma previsão para 2021 de 33 milhões de reais, previstos para o quadrimestre 22 milhões de reais e liquidado até o momento 8 milhões de reais. Isso significa menos 63,54%.
Secretário, aqui no pessoal pessoal em cargos sociais, que está ali um gasto 10% acima do previsto para o período, né? E isso chega a preocupar, já que havia aquela determinação de não aumentar folha, o custo da folha esse ano, algo nesse sentido?
Na verdade,
ou
mas,
se compensa no último quadrimestre?
Mais adiante, a 173, que é aquela que em função daquele acordo com a Presidência da República,
federal,
a gente ficou proibido de ampliar a despesa de pessoal, ela é considerada no final do período.
Sim.
Né? E mais adiante, assim, a gente vai mostrar o cálculo que a gente se encontra dentro do limite prudencial.
Sim.
Isso pode ser em função, porque a Prefeitura ela paga o funcionário de acordo com que tem as férias,
o
e tem o 13º no aniversário.
Né?
Então, lá, no final do exercício, provavelmente chega esse valor aí.
Sim. Né? Aí tem que compensar para fechar no final do ano.
Exatamente.
Dentro dos 145 milhões.
Exatamente.
Ok, obrigado.
Então, dentro das despesas de capitais, o que podemos ressaltar a nível de investimento, nós tínhamos uma previsão de 27 milhões e uma previsão para esse quadrimestre de 18. E foi, até o momento, investido 3 milhões 769 mil. A amortização da dívida, nós tínhamos uma previsão de 5 milhões 600 mil, previsto para quadrimestre 3 milhões 733 mil e liquidado até o momento 4 milhões 252 mil, ou seja, 12,69%. As despesas intraorçamentárias se referem a Ouroprev, nós temos uma previsão anual de 14 milhões 515 mil. O previsto para quadrimestre foi de 9 milhões 677 milhões. Né? E até o momento nada foi liquidado. Isso faz uma despesa intraorçamentária no total de 316 milhões, previsto para o quadrimestre 210 e liquidado nesse quadrimestre 188 milhões. Isso significa dizer que a despesa total, a despesa total prevista para o ano de 2021, nós teríamos 330 milhões, previsto para o quadrimestre 220 milhões e efetivado até o momento 188 milhões, menos 14,52. Isto nos dá um resultado de 49 milhões com 011.244,69 reais. Corresponde à correlação despesa total com total da receita em 79,37%.
Secretário, a gente estava numa dúvida aqui, por que, que há essa diferença de valor de, nessa tabela apresenta os 49 milhões e o superávit considerado no período de 46 milhões, 706 mil. São duas coisas diferentes. Aí, ó, a questão orçamentária.
Os 46 são comparados à meta estabelecida na LDO do ano anterior, que é os 7 milhões.
Ah, entendi.
Os 49 é a diferença da despesa para receita.
Então, na real, falando em dinheiro mesmo, fato, o que vale é esse aqui, dos 49.
Dinheiro, quando se fala em dinheiro, é o arrecadado, é a receita.
Sim, né? Mas o que ficou...
Mas se considerado com a previsão orçamentária,
receita menos
é
despesa.
O primário. É o estado primário.
É o estado primário.
Os 49
milhões.
Primeiro a gente economiza, depois a gente gasta, isso?
Faço 4 milhões para cada vereador da emenda.
Seguimos então.
Bom, a próxima explanação, nós vamos falar então com a questão da saúde. É isso? Não pulou, hein, Marcelo? Vamos lá então. Receita corrente líquida. Né? De setembro de 2020 a agosto de 2021, fechando os últimos 12 meses na arrecadação. As receitas correntes estão efetivadas em R$ 394.994. Né? Descontando aí a questão do imposto de renda, 5 milhões, deduzindo as receitas Fundeb, 39 milhões, depois... os outros os rendimentos e aplicações do RPPS, receita de emenda parlamentar, enfim, nós temos uma receita corrente líquida de R$ 335.180.244,70. Essa é a nossa receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Com base disso, então, nós vamos agora... nos últimos 12 meses, chegar na despesa de pessoal. Lei de responsabilidade fiscal, nossos limites. O Poder Executivo, dentro desse período, né, teve uma despesa líquida de 166 milhões, um comprometimento de 49,63%, né, desta receita. E para termos um parâmetro, nós temos um limite de alerta de 48,6, então passamos um pouquinho acima do limite de alerta, mas estamos abaixo do limite prudencial, que é de 51,3%, e do limite legal, que é de 54%. O Poder Legislativo, como sempre, sem problemas nenhum, uma despesa líquida de R$ 7.447.000, teve um comprometimento de 2,22%. Para cálculo final e total, somando os dois, nós temos hoje um comprometimento de 51,86%, com limite de alerta de 54%, então estamos abaixo, bem abaixo do limite de alerta, e consequentemente bem abaixo do limite prudencial de 57% e do limite legal, que é de 60%. Bom, então agora nós vamos por como nós temos duas obrigações orçamentárias em questão específicas da educação e saúde, começaremos então pela educação. Receitas, total de receitas para 2021, previsão de 196 milhões e até o quadrimestre, fechamento de agosto, nós temos execução de 146 milhões, 74,5%. Bom, com base nisso aí, nós temos as seguintes despesas: ensino fundamental, 14 milhões 879 mil. Realizado até o quadrimestre, 12.413.087,8%. A questão da educação infantil, as creches, 376 mil. Executado até o momento, 222 mil. Isso significa 1,57% do total. E aí a questão da educação de jovens e adultos, 4.294 mil. Realizado 1 milhão e meio de reais. significa 10%. Se infantil. Nós somarmos os três...
Infantil aí, né? Não, não é os jovens e adultos.
Ah, desculpa, pré-escola.
Infantil pré-escola. Pré-escola.
Isto. Versus 10,63%. Nós somando os três, o ensino fundamental, o infantil, creche e o pré-escola, nos dá um valor total de 100%, e isto significa que nossa despesa no ensino MDE prevista para 2021 em 19.550.000 foi realizado 14.138.000. Isto perfazendo o total do Fundeb, né, previsto para janeiro de 42.773.000. O percentual aplicado foi de 14, isto nos gerou uma contabilidade, num percentual aplicado na educação, 14,2%. E aí, a grande problemática que temos tido neste ano com a educação, num índice que deveríamos cumprir 25%, e foi atingido no segundo quadrimestre, 14,2%. Então, nós temos uma defasagem muito grande aí.
Até complementar aqui, a gente está bem preocupado já há algum tempo, né? A gente sabe que o índice de educação é 25%. Felizmente, o ano passado, mesmo com Covid, a gente conseguiu atingir. O que muitos municípios no Brasil não conseguiram, ano passado a gente conseguiu. Mas, como os senhores podem verificar, a gente está no segundo quadrimestre já com 14,2. Né? Tem uma movimentação, né? A PEC 13, que ela está com muita possibilidade de ser já aprovada, já sancionada, aprovada e sancionada, que ela vai, no caso, desobrigar os municípios e estados a atingir esse índice de educação. Né? Inicialmente era do ano de 2020, mas tem uma emenda lá que também agregou 21, porém, popularmente falando, só está empurrando o problema com a barriga. Porque tudo aquilo que não for atingido nesses dois exercícios vão ter que ser atingido em 22. Então, mesmo que nós não tenhamos complicações fiscais, não conseguimos atingir, estamos num esforço, sim, estamos estudando as possibilidades de adquirir, e não gastar por gastar, gastar em algo efetivo. Né? Não, temos que atingir o índice, vamos comprar tudo. Não, a gente está estudando, já tem um grupo grande trabalhando há alguns meses nisso aí, envolvendo obras. E quando eu falo obras, os senhores podem questionar, por que não constroem novas escolas? Né? Aí nós temos pretensão, ainda temos aquele, o Olavo Rodrigues, que exige lá uma escola que comporte aquela comunidade nova, porém nós temos a 173, que é aquela, a lei, o termo de compromisso que a gente fez em não aumentar a despesa. Então nós temos que manter a despesa estabilizada até o ano que vem, aí estaremos livres, né, da 173. Além disso, mais especificamente na educação, nós temos uma adequação em duas leis que tem que ser feita, que é a lei do quadro do pessoal, do magistério, e também do quadro auxiliar, que nós não temos mais empregos. Então, as duas questões que nós temos que definir antes de construir qualquer escola nova é isso, ampliar e adequar o quadro de pessoal das escolas. Isso aí está sendo estudado e vai ser providenciado, e já pensando em 2022, porque vai ser uma carga muito grande para a gente atingir, e lá em 2022, sim, a gente vai ser cobrado e fiscalizado com relação à lei de responsabilidade fiscal.
A gente já tem, semana passada, eu me reuni com a secretária de Educação, terça-feira fizemos uma reunião entre setor da Secretaria de Administração, a SEGOV, e o planejamento também a respeito desse índice de educação. E ontem, se não estou enganado, a secretária esteve reunida com o secretário da Fazenda justamente para ver a questão financeira, né, para que algumas ações até o final do ano sejam realizadas. Qual é a ideia? Como disse o Marcelo, não é gastar por gastar. Nós poderíamos gastar por gastar e atingir a meta. A ideia é fazer o que é necessário e elevarmos esse índice. A nossa previsão é chegarmos na casa de 20%, 21%, 22%. Vamos ser bem realistas, não vamos atingir os 25%. Município nenhum do Brasil, praticamente, vai atingir esse valor. Tanto é que a PEC 13, que está tramitando e que amanhã deverá ser aprovada de volta na Câmara, já aprovada no Senado e volta para a segunda votação na Câmara, deverá liberar o município. Mas o que, que acontece? Se nós ficarmos 5 pontos abaixo daquilo que cumprimos, que deveríamos ter cumprido, o ano que vem, em vez de nós cumprirmos 25%, nós vamos ter que cumprir 30%. Então, nós não estamos sendo perdoados, apenas está sendo transferido, está sendo desobrigado nesse momento os municípios e estados a cumprir este índice, mas ali na frente, ou seja, no próximo ano, terá que esta diferença incluir nas suas metas, o que dificulta. A gente sabe muito bem que anualmente é um esforço grande em executar 25% da área de execução orçamentária. E ainda para nós ajudar, os senhores viram que nós temos um superávit financeiro na área de educação. Então, tudo isso nos ajuda.
Tem justamente por um esse, lado muito esse bom, paradoxo, por outro lado, né? Tu aumenta a arrecadação no geral, mas tu tem que respeitar os 25% da educação, aumenta também.
Exatamente.
A vereadora Manuela quer fazer alguma pergunta? Registramos a presença aqui com a gente também do vice-presidente dessa comissão, vereador Bispo Padovan, vereadora Zuma Ancinello, que nos acompanha também, embora não faça parte da comissão. Muito obrigado pela presença. A vereadora Márcia Fumagalli gostaria de fazer algum questionamento?
Eu gostaria só de fazer uma contribuição, que essa questão aí do percentual, né, é bastante importante, e também na fala do secretário Prudêncio, que é uma readequação, talvez, né, dos investimentos na educação, porque a gente sabe que tem vindo alterações. Nós estamos com um projeto de lei sendo votado no Senado na questão das crianças com dislexia e também das crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Reconhecido o direito dessas crianças a um atendimento especial educacional, então a gente sabe que isso impacta na questão financeira, né? Nós temos assim situações de crianças especiais que têm direito, inclusive, a um acompanhante na sala de aula. Então, essas questões que estão sendo construídas na educação, elas vão ter um impacto financeiro, sim. E isso tem que haver já uma previsão, né? Já tem que começar a haver um pensamento de que como que nós vamos conseguir efetivar essas situações, porque isso também vai impactar em concurso público, em admissão de novos profissionais. Educação infantil tem um número diferenciado de alunos por sala de aula, o que impacta também na questão do auxiliar pedagógico. Então, realmente, a educação precisa de um olhar bem sensível, precisa de um olhar que passa pela valorização do profissional da educação, uma rede de apoio dentro da educação, né? Porque também se questiona crianças que têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que isso tem sido uma luta. Inclusive, eu me incluo, porque eu sou uma pessoa com TDAH, né? E isso realmente vai trazer uma mudança na educação. E os projetos, eles já estão bastante avançados na questão de votação, né, no Congresso, no Senado. E nós temos que pensar hoje o que faremos amanhã. Então, realmente, a educação precisa passar por um olhar sensível e por uma preparação, né, um novo estudo, uma estruturação de como vamos fazer esse enfrentamento, que a educação é fundamental, essencial, né, para melhor qualidade de vida, tanto das pessoas quanto de uma sociedade mais justa, mais igualitária e de melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, é só uma pequena participação, porque eu tenho acompanhado esses projetos, né, e penso que é muito importante esse olhar para a educação. E não só, como diziam, ter que gastar, mas utilizar os recursos da melhor forma possível, né? Eu até penso que tem que ampliar o percentual na educação, porque educação é tudo. Educação muda vidas, né? Então, obrigado.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. O vereador Bispo Padovan gostaria de fazer alguns questionamentos.
Bom dia, secretário. Bom dia, os demais colegas. É só esclarecer duas dúvidas que eu tenho. A questão do ITBI, ele é parcelado em quantas vezes? Pode ser feito parcelamento do ITBI em quantas vezes?
Bispo, a gente aqui não temos essa informação, mas o ITBI é é uma verba, é um recurso que é de pronto, né? Ele gera ali uma guia para o contribuinte pagar de fato no ato, né?
Não há um parcelamento, então?
A princípio, não.
A princípio, não. Era em cima do valor da transação.
Sim, para efetuar a transferência, hoje, né?
Efetuado na hora para que seja efetivado.
Hoje, em torno de quantos por cento, mais ou menos? 3, 6?
É, 13,5% por aí. É.
Sobre o valor do imóvel.
É, sobre o valor.
Ok, obrigado por essa primeira resposta. A segunda pergunta é sobre a questão dos royalties do petróleo. Esse dinheiro que vem para nós. Até a título de reparar os danos no solo da União, né? Repartido para todo, cada um. Qual o destino desse valor? Esses 900 e poucos mil já utilizado um pouco, qual o destino desse valor dos royalties do petróleo?
Eu gostaria que ficasse claro qual é a diferença dos royalties do petróleo e do pré-sal, que são diferentes.
É, a princípio o recurso que vem é o do... É o do petróleo. Ele entra como na vala comum, né, como recurso. Sim. E o pessoal que seria das finanças, né, poderia lhe responder. Então a gente aborda ali a questão mais técnica de classificação.
Claro.
Uhum. Até que eu posso lhe dar, né, uma contribuição.
A princípio é recurso livre.
É recurso livre. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora.
Vereador Padovan, pela Lei Federal 2.858... Os recursos do royalty não são livres. São vinculados 75% para a educação e 25% para a saúde.
Assim, a segregação existe, óbvio. A segregação sempre vai existir. Qualquer recurso que entra, existe a segregação, perfeito, vereadora, tanto na área da saúde como na da educação.
Senhor presidente, a vereadora Márcia me pediu uma parte. Concedo para ela? Concedo uma parte, então, vereadora Márcia.
Audiência pública, temos a participação.
Essa questão dos royalties do petróleo, né? Ele teve várias legislações anteriores, mas uma das últimas, que é a Lei do Petróleo, a Lei 9478, de 1997. Essa questão dos royalties, ela é uma compensação ou um ressarcimento ao povo pela exploração e produção do petróleo ou gás natural. E ela deveria ser aplicada em projetos de preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Que justamente essa exploração do petróleo e a produção, ela causa, sim, uma mudança ambiental, né? Porque o petróleo é um recurso esgotável. Então, a recomendação seria que esses recursos fossem utilizados em políticas de melhoria da população, e aqui, na lei anterior, a de 1997, a 9478, mencionava que deveriam ser aplicados em energia, tratamento de água, pavimentação, proteção ao meio ambiente e saneamento. Nessa busca, justamente, de usar estes recursos dos royalties do petróleo, que é um ressarcimento, uma compensação ao povo, por ser retirado esse recurso do meio ambiente, né? Considerando que o petróleo é esgotável. E isso vem do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado. Então, seria recomendável que esses recursos fossem disponibilizados para novas alternativas de energia, né? E melhor qualidade de vida da nossa população. Obrigada.
Me permite só fazer um comentário, que é uma interpretação que a gente já trouxe aqui nessa casa, até na oportunidade com a vereadora Manuela, fez uma proposição, né, que eu acho que a gente tem que diferenciar o que é esse tipo de recurso para a cidade onde cedia a exploração, que tem que ter toda essa compensação ambiental. Por exemplo, eu tenho lá uma plataforma que abrange a minha cidade, então eu sofro mais, né, em função dessa exploração. E esse recurso que vem para a Uruguaiana, exemplo de todos os outros municípios, que é a divisão, né, ele não tem esse critério em que se atribui que tem que ser obrigatoriamente para isso, para aquilo. Tanto é que ele não existe vinculação, a gente já até abordou essa forma. Já até abordou. Isso, então ele cai na vala comum e é utilizado nas despesas de todas as secretarias.
A lei é clara, dizendo que este recurso é 75% para educação, 25% para saúde, e tem que ser assim. e não faz parte do mínimo obrigatório para o município. É um plus. Não pode entrar no mesmo bolo.
Não, contribuindo ali com o secretário Marcelo, existe sim uma diferença, Marcelo, porque a lei diz que vai de 5% a 10%. Então, conforme o município mais atingido pela exploração, ele recebe um percentual maior desse recurso, e os municípios que não estão tão diretamente envolvidos nessa exploração, eles recebem um recurso maior, menor. Então, o percentual dos royalties, ele varia de 5% a 10%, justamente para atender essa questão que você levantava, que os municípios mais atingidos recebem mais e os menos atingidos recebem menos.
Muito registrado. Respondido?
Respondido.
Ou não?
Não, para mim só está respondido depois que os secretários confirmarem que os recursos dos royalties têm que ir para a saúde e para a educação, enquanto me disserem que é recurso livre, não...
Vereador, acho que ficou claro o posicionamento aqui por parte do município de que, na interpretação...
A segregação, sim, existe. Quando no recebimento do recurso, 25% destinado à educação, 15% para a saúde. Nós temos mais um percentual, né, na segregação?
Não,
nesse aí não. Então tá. Realmente, 25% e 15% são repassados desses recursos recebidos segregados. Sempre são feitos assim.
E temos que avançar aqui na apresentação, que daqui 10 minutos está agendada uma outra audiência pública relativa ao SUS.
Na verdade, essa segregação compõe o SPS e o MDE, né? Educação e saúde.
Educação e saúde.
Eu tenho mais uma pergunta na educação. As escolas do interior, elas estão sem aula presencial por falta do transporte. E a gente já viu que sobrava recurso na outra prestação de contas do transporte, lembra? Eu não me lembro quantos, era tipo 500 mil, não me lembro. Era bastante. Então, por que sobrando dinheiro, que é um dinheiro que é para o transporte, que sobrou naquela última prestação de contas, por que as escolas do interior estão sem aula presencial por falta de transporte?
A questão que, pelo menos, eu acho que o Marcelo pode me esclarecer, está havendo um problema no processo licitatório do transporte.
Exato. O recurso está
Destinado lá. Inclusive, até eu ia citar, e vou citar agora, a nível orçamentário, porque o presencial voltou agora, no mês de julho, né, final de julho, início de agosto. Então, nós temos destinado orçamentariamente no orçamento da educação 4 milhões e meio para transporte, que até um mês passado, por não ter aula presencial, a efetivação dele foi de 0%. Nós não conseguimos executar. E isto fica demonstrado que este é um valor orçamentário que dificulta chegar nos 25%, como outros índices também que contribuem para que esse valor de 14,2% que se atingiu seja isso aí. Então, até o mês de julho, quando nós tínhamos uma previsão orçamentária de 4 milhões e meio para transporte, não foi efetivado nada, zero. Então, nós temos um valor parado orçamentariamente. E aí, aquela questão que nós já colocamos antes, né, vereador, no primeiro quadrimestre, questão de conta de luz baixa, conta de água baixa, a questão de manutenção das escolas, a questão da merenda escolar, que também não foi efetivada, várias coisas, que somado tudo, infelizmente, nós damos esse percentual de 4,2%. Por isso, a gente é bem claro em dizer que não vai atingir os 25%. Não vamos nos iludir em atingir essa meta.
Okay.
Vamos nos tentar aproximar o máximo possível para que a gente não ter dificuldades o ano que vem na execução do percentual a maior dos 25%, com certeza.
Mas eu acho que a gente poderia ter atingido a meta fornecendo a merenda, fazendo com que o transporte escolar levasse o material até a escola e não que o aluno tivesse que ir. Teria como usar o recurso do transporte mesmo assim. E eu gostaria de saber qual é o problema na licitação que a gente está sem o transporte público para a escola do interior.
Pela informação que o secretário Marcelo tem, é que está tramitando o processo licitatório. Não, a gente não sabe maiores detalhes, até porque é a Secretaria de Educação que faz esse procedimento junto com a Secretaria da Administração.
Também eu ouvi alguma informação que dava conta de que houve recursos também do processo, de alguma empresa que recorreu da licitação e acabou atrasando.
Podemos seguir com a apresentação? Mais algum questionamento, vereadora? Seguimos? Por favor, ali estávamos ainda na educação, né? Vamos agora para a saúde.
Vamos passar então para as despesas com saúde.
Eu entendo a manifestação do secretário e não vou fazer que nem, como disse o vereador Padovan, né? Riscar o fósforo. Mas uma coisa é aquilo que é o previsto constitucional. Outra coisa é a lei específica dos royalties. Não vou entrar nessa discussão, mas como o secretário disse, não, nós separamos o que é previsto para a educação e para a saúde, sim. Esse é o que é previsto constitucional. Inclusive, até pouco tempo atrás, a nossa lei orgânica municipal previa 35% para a educação. Não sei se os senhores recordam, com certeza. E aí, através de uma ação direta em constitucionalidade, no final de 2016, foi revertido esse panorama. Isso é o que prevê a Carta Magna. No nosso caso aqui, era a Lei Orgânica 35, a Constituição Federal 25 e tal. Outra situação é a lei específica que direciona. Esse recurso é vinculado a isso, que é o caso. Mas é uma discussão que com certeza a gente vai seguir tendo no futuro, vai seguir, foi levantado pela vereadora Manuela, acho extremamente válido, e a gente vai conseguir avançar aí para os próximos meses e para o ano que vem, com certeza, se Deus quiser, e com a aquiescência do secretário Carlos Prudência. Muito obrigado.
Bom, vamos seguir então no relatório das despesas com saúde. A receita prevista para o ano era de 191 milhões de reais. A arrecadação até o quadrimestre final de agosto resultou em 143 milhões de reais. Seguindo aquela proporcionalidade de 66, foi realizado 74,92% de arrecadação. Né? Isso significa o mínimo a aplicar em SPS, se nós pegarmos lá, nós tínhamos uma previsão de 28.790.000, já se gastou 21.569.000, o que faz um total de 74,92%, né? na questão da receita, no total da receita. Agora, em cima dessa receita, vamos relatar a despesa. Em função da questão da atenção básica, nós temos ali explicitado a atenção básica, uma dotação atualizada de 5.616.000, realizada até o quadrimestre 3.223.000, 14,40%. Vamos pegar as mais significativas. Outra seria assistência hospitalar e ambulatorial, a dotação prevista de 6.334.000, realizado 4.272.000, isto significa 19,09%. E a outra subfunções, prevista em 17.419.000, realizado 14.866.000, perfazendo um total de 66,51%. Isto nos dá um total aplicado no período previsto de 26 milhões, realizado 22 milhões, né, o 100% daquilo previsto. Em termos de percentual, né, foi realizado até o momento 15,57%, né, 812 mil acima do que especifica os 15% em termos de saúde. Então, dentro da meta, a saúde está enquadrada dentro dos 15% que preceitua a lei.
Bispo, chegou a informação aqui dentro daquela... O senhor perguntou do TBI, pode ser parcelado até 4 vezes, a Silvia confirmou aqui. Mas é acrescido alguns juros, né?
Sim.
É, com os juros. Tá? Ela pegou a informação para trazer para o senhor. Certo.
Bom, então chegamos agora ao momento da demonstração da dívida, o resultado nominal em 2021. Tinha uma dívida consolidada e fundada, saldo em 31/12/2020 em 244 milhões de reais, saldo em 31/08/2021, 239 milhões de reais. Uma diferença de 4 milhões e 230 mil aproximadamente, ou seja, houve uma variação de menos 1,73% entre aquilo que era previsto e aquilo que foi executado. A dívida contratual, nós tínhamos um saldo em dezembro de 2020 de 61 milhões 274 mil, O saldo em 31 de agosto deste ano, 57 milhões, né? Uma diferença está aí de 420, mantendo um percentual de 6,9 abaixo. Bom, olhando lá esse quadro, a questão dos financiamentos, nós tínhamos um saldo em dezembro de 2020 de 33.940.000 aproximadamente. O saldo agora no mês de agosto deste ano de 32.120.000 e a diferença ficou em 1.819.000, menos 5,36%. A questão desses financiamentos internos, nós tínhamos 26 milhões em dezembro, agora em agosto 25 milhões, menos 1.256.000, um índice de menos 4,72%. E o externo, 7.342.000, efetivado 6.779.000, isso significa uma diferença de R$563.000, efetivando menos 7,67%.
O externo é unicamente aquele baita negócio do Banco Mundial que a gente paga em dólar. São pagos duas parcelas por ano de 120 mil dólares de acordo com a cotação. Aquela ali é uma parcela que foi paga de 546 mil.
A cotação
não
é fixa lá?
É flutuante. É negociado 3 dias antes de pagar.
A cotação é 3 dias antes de efetivar o pagamento.
Estou chutando feliz.
E a renegociação dos precatórios entra aqui?
Ele vai aparecer um pouquinho mais abaixo ali. Então vamos lá. Parcelamento e renegociação de dívidas. O saldo em dezembro era de 27.335.000. Agora em agosto deste ano ficou em 24.924.000. Isto nos deu uma diferença de menos 2.410.000, fazendo um total de menos 8,82%. Nós pegarmos aí, vai estar discriminada a questão dos tributos, das contribuições, né? E isto nos dá a questão, levando lá para a última coluna, vereador Celso, a questão dos precatórios a pagar a partir de 5/5/2000. Nós temos um saldo em dezembro de 2020 de 182 milhões, e ele permanece agora em agosto no mesmo valor de 182 milhões, porque o tribunal até o momento não atualizou este saldo em função de precatórios a serem pagos. E aguardamos ainda a atualização, deverá ocorrer em breve do tribunal.
Só um complemento, a gente sabe, é notório que os precatórios estão sendo pagos, né? Tanto que nós tivemos o selo esses dias aí emitido pelo tribunal. Ocorre que o tribunal realmente não atualiza periodicamente isso, mas nós temos em nosso controle que foram pagos mais de 8 milhões desde o início do ano em precatórios. Na verdade, ele é retido do repasse, então não tem como não pagar, né?
Bom, então agora nós vamos à demonstração da dívida, a questão do resultado nominal. As deduções, o saldo em dezembro de 2020, havia 29.249.000, saldo em agosto agora de 56.677.000. Uma diferença de 27.421.000. Disponível em caixa, nós tínhamos em dezembro 40.917.000, agora em agosto nós temos 62.378.000. Isto nos demonstra uma variação de 52,45%. Diminuindo os restos a pagar processados, que são 11.667.000, lá em dezembro de 2020, agora em agosto foram 5.700.000. Nós temos uma diferença de 14.905.000, fazendo menos 0,51%. A dívida consolidada líquida, né? Em dezembro de 2020 nós tínhamos 214.975.000, agora em agosto nós estamos com uma dívida consolidada de 183.317.000, uma diferença de menos 31.658.000, menos 14,73%. Portanto, o resultado nominal, né, saldo agora em agosto de 2021 de menos R$31.658.013,03. Demonstração da dívida, resultado nominal. Em dezembro, nós tínhamos uma dívida consolidada ou fundada em 244 milhões, agora em agosto estamos com essa dívida em 239 milhões, menos 1,73%. O passivo exigível ao longo do prazo, nós tínhamos o saldo em dezembro de 61 milhões, agora em agosto de 57 milhões, fazendo menos 6,9%. Aí nós temos os principais demonstrativos dos financiamentos internos, né, que antes foi questionado, a questão do PEMAT 85 mil, Badesul 70 mil, parcelamento da RGE 26 milhões, hoje em 25 milhões, menos 4%. Isto nos dá a demonstração dos financiamentos internos. Financiamentos externos, 7 milhões 342 mil, né, o saldo agora em agosto, final de agosto, 6 milhões 779 mil. Parcelamento e renegociação da dívida de tributos, nós tínhamos em dezembro 1 milhão 141 mil, no momento estamos com 493 mil, menos 56,77. E aí aparece, então, os resultados finalizando, né, a explanação desse segundo quadrimestre de 2021, os resultados sucintos e importantes desse demonstrativo mostra que o nosso resultado primário, tivemos um superávit primário no valor de R$46.706.801,85. Tivemos um resultado nominal, ficou em R$31.658.013,03, demonstrando a redução da dívida, né, da dívida consolidada líquida do município. Despesa com pessoal, Estado obedecendo às regras do TCE, Tribunal do Rio Grande do Sul, apresentou um índice de 49,63%, ou seja, abaixo do limite prudencial recomendável. Com relação à dívida consolidada líquida, né, nós tivemos um comprometimento em relação à receita corrente líquida, que não deve ultrapassar o limite de 120%. Observamos que no final do período foi atingido o índice de 53,45%. Então, bem abaixo do limite especificado, e que isto demonstra, então, cumprimento com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ali só para salientar, que fica meio confuso, a lei permite que o município se comprometa até 120% da sua. Nós estamos com 53%, então estamos bem abaixo. Ficou meio confuso ali.
O item 5 coloca que as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino alcançaram o valor de R$14.138.000 e que corresponde a 14,2%, esse é o índice negativo desse relatório, e as despesas com serviços públicos de saúde chegaram a R$22.382.000, fazendo uma equivalência de 15,57%, portanto, cumprimento dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, encerramos esse demonstrativo com desempenho das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 e ficamos à disposição dos senhores vereadores.
Muito obrigado, secretário Carlos Prudêncio, Marcelo Parraga, o Wilton, auxiliou bastante na apresentação também. Colegas vereadores, temos algum questionamento, além daqueles que já foram feitos ao longo da apresentação? Registramos que o secretário Irani Fernandes, que nos acompanhou boa parte dessa apresentação, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, se retirou para outro compromisso. Muito obrigado pela presença aqui. Registramos a presença aqui com a gente dos outros vereadores que se juntaram a nós ao longo dessa manhã. Lembrando que daqui a pouco vai ter a outra audiência pública relativa ao demonstrativo do SUS, das metas da saúde, também para o segundo quadrimestre, vereador Dr. Zácaro, vereador Cristiano Bonapace, também já nos acompanham aqui no plenário. assim como os colegas da Secretaria Municipal de Saúde que já estão aqui com a gente. Bom dia a todos. Vereador Marcelo Lemos tem um questionamento.
Eu vou cumprimentar o secretário Prudêncio e o secretário adjunto Marcelo, bem como o servidor Irton, servidora que se encontra, porque um endividamento abaixo de 60% é um índice raro. Eu não, na verdade, não me recordo um município que tenha um endividamento nessa casa, nesse decimal. Obviamente que o Estado não é para dar lucro, mas a responsabilidade na gestão fiscal ela é perene. Então, quero deixar isso claro, salientar, porque passa alguns números, passam despercebidos, mas eles têm uma importância que vai refletir lá na vida do cidadão. E o grau de endividamento é um desses números. Repito, o Estado, como nós vivenciamos ele, a formatação da democracia, da gestão pública, não visa o lucro, visa o atendimento à população. Mas a gestão fiscal é item peremptório nesse atendimento. Reforço a situação de algumas correções que a gente tem que fazer, como é o caso da questão dos royalties, também as duas quadras de asfalto que vocês me devem, e alguns outros itens nesse sentido. Mas essa é o número que mais me impressiona, é um endividamento abaixo de 60%. Então fica o registro que, na hora que tem que criticar, eu critico, e na hora que tem que elogiar, eu tento sempre manter essa coerência. Isso não é fácil, chegar num endividamento desse. É endividamento de município desenvolvido.
Até complementando, vereador, dentro dessa abordagem, em função desse endividamento que nós temos, nos permite hoje, né, pleitear voos maiores. E tramita nessa casa também a autorização legislativa de nós pegarmos junto ao Finisa da Caixa R$7.500.000, que é para o nosso plano de asfaltamento.
Exatamente. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Finanças e Orçamento, e está para a relatoria da vereadora Manuela na Comissão de Serviços. Aguardando ansiosamente.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe que o edital de contratação da empresa do transbordo lixo está suspenso. O serviço continua ocorrendo?
Não sei lhe afirmar se está suspenso, mas o serviço, por ser de caráter contínuo, ele continua sendo realizado, sim. E, a exemplo do que ocorreu duas ou três vezes, se for o caso, não tiver contrato, vai ser pago da forma indenizatória.
Tá, e outra dúvida, no edital da empresa, a triagem do lixo não pode ser feita. Não baixaria o custo para o município se tivesse triagem?
A vereadora foi bem colocada, e isso é uma coisa que tem a ser discutido amplamente, principalmente com as cooperativas que fazem a coleta seletiva, né? Eles reivindicam essa questão, a gente já abordou esse assunto algumas vezes com eles, até porque o índice da coleta seletiva é muito aquém do que pode ser explorado. Inclusive, a gente já colocou essas questões, que eles podem ampliar esse espaço aí. E a gente sabe que vai muito lixo que na vala comum, no lixo todo, com material reaproveitável, com certeza. Essa seria uma questão que já foi discutida. Mas como o município em breve deverá ter novidades na questão da destinação final do lixo, né? Nós fizemos uma PMI, foram entregues os estudos e agora foram entregues, está sendo avaliado pelo departamento jurídico a questão de um edital para que se fixe em Uruguaiana uma usina, digamos assim, que dê a destinação final do resíduo sólido. E esta usina, sim, quando se solicitou este edital, abrangendo três temas, né? A questão da destinação final, a questão da seleção por parte das cooperativas e os projetos sociais que envolvem a área, bem como a triagem dentro dessa usina, né? E a recuperação do nosso passivo ambiental, que nós temos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que temos sim que recuperar a área na qual depositamos lixo por mais de 25 anos. Então, essa questão está sendo abordada deverá ser abordada agora já nos próximos meses, né, com uma nova visão de como trataremos daqui para frente a questão do lixo. E a gente sabe que, com certeza, a triagem é um momento que vai elencar, mas para isso nós estamos atrelando a questão da triagem nessa nova proposta com a presença das cooperativas nesse processo, para que aumente a renda dessas pessoas, para que eles tenham melhores condições de vida e tirando aquilo que é reciclável do lixo em benefício de uma comunidade que trabalha em função disso. Né? No momento que nós colocarmos a questão de triagem, que é uma questão a ser discutida, poderemos ter duas visões. A empresa poderia ficar com o lucro todo em fazer essa triagem, ou teríamos que fazer algo específico do repasse desses valores de triagem a um percentual, enfim, em aplicações em questões de recuperação de áreas e incentivos ao meio ambiente e uma série de outras coisas. Como a gente tem uma proposta que ainda deve, antes do final do ano, ser concretizada, realmente a gente aguarda por essa expectativa que se realize, com certeza, diante dessa proposta da presença de uma usina de lixo. Está sendo debatido amplamente, não só aqui em Uruguaiana. Inclusive hoje, em função da ausência do José Márcio, eu não estou em Alegrete, onde outros municípios estão debatendo essa questão. São Gabriel, Rosário, Quaraí, Alegrete, está todo mundo lá. O nosso secretário de Meio Ambiente está lá presente nessa reunião, mas eu, como tenho uma determinação específica do prefeito em acompanhar as questões do Codepampa, em função que esta PMI foi feita, elaborada pela CEPLAN e está em fase de execução final, né, também acompanha esse procedimento. Então, eu não estou presente, porque de suma importância eu estar nesse momento aqui fazendo a apresentação da avaliação dessas metas fiscais.
Muito obrigada. E faço minhas palavras do vereador Marcelo anteriores.
Muito obrigado aos colegas do PDT. Agradeço como líder do governo aqui agora. Secretário Carlos Prudêncio, já estamos nos direcionando para o final aqui dessa audiência pública, mas assim, até para a gente tentar traduzir um pouco para o público que nos acompanha, estamos aí com um superávit de quase 50 milhões de reais. O que se tem em mente que poderia se antecipar de concreto para a aplicação desses recursos para um investimento na nossa cidade?
Se o senhor me permite, secretário, nós temos assim, esse resultado é muito em função da época em que o orçamento foi projetado, né? Nós estávamos em plena pandemia lá em 2020, então nós fomos modestos quando utilizamos a nossa projeção. E aí a gente se depara com uma arrecadação que superou o projetado e uma despesa que está um pouco abaixo daquilo que se pensou. Logicamente que nós temos aí, por exemplo, não está nesse relatório, são mais 4 milhões que vão ser somados aí como investimentos, que é a nova etapa da Setembrino. Nós temos mais as duas ruas do vereador, que também somam-se esse valor. Isso tudo vai ser empenhado esse ano. Temos mais algumas frentes aí que vão, no próximo relatório, os senhores verão a diferença. Não vai ser um valor tão significativo assim de superávit. Então, as coisas estão andando, né? Tem o próprio transporte escolar pode ser empenhado. Isso aí tudo lá no quarto quadrimestre vai dar uma reduzida significativa nesse saldo aí. Então, assim, olhando, parece que existe dinheiro em caixa, mas a gente tem a folha, tem as férias do professor, o valor tá sendo bem destinado e lá no final vai existir, sim, um superávit, mas não é esse que a gente está vislumbrando agora.
Eu, particularmente, vereador Celso, sou um defensor, e concordo com a vereadora, não discordo em momento nenhum, que saúde e educação são essenciais. Mas nada é menos essencial que infraestrutura, né? Porque se nós não tivermos saneamento, nós temos problema na saúde. Se nós não tivermos pavimento, nós temos dificuldade no transporte e mobilidade. Temos dificuldade no transporte de alunos, a questão de emprego, da manutenção das nossas URs. Enfim, a infraestrutura é tanto quanto fundamental quanto educação e saúde. Porém, com um diferencial. Infraestrutura trata de recursos livres, ou seja, daquilo que entra no nosso cofre. Raramente recebemos alguma coisa vinculada, ou quando recebemos, e já de antemão digo que não será em 2028, o vereador vai ser bem antes, as duas quadras de asfalto, repasses, né, de deputados, que no caso, só pelo deputado Mota foi repassado dois valores para asfaltamento de duas quadras. Então, essa questão também passa muito pelo emprego, e hoje estamos acelerando a questão do emprego de financeiro, orçamentário e financeiro, na infraestrutura e pavimentação. Onde a gente anda, onde a gente vai e desce do carro e nós somos identificados, primeira coisa que grita é: vamos asfaltar a nossa rua? Né? E no gesto de levarmos o asfalto a uma zona, pergunto: e a minha, quando vai ser contemplada? Bom, enfim, para vocês terem uma ideia, e cabe a nós hoje, a CEPLAN tem todo o efetivo de engenharia e arquitetura do município, desenvolve todos os projetos em todas as áreas, e a área de pavimentação está lá alocada. Uma quadra com qualidade bem feita, que nós estamos efetivando hoje, não custa menos de R$450 mil. Então vejo, e quando eu falo em pavimentação, eu estou falando escavação, dreno, reforço subleito, tudo que nós tecnicamente estamos acostumados, mas estamos falando em meio fio, estamos falando em tubulação pluvial, em caixas coletoras pluviais. Hoje o esgoto anda pleno com a nossa concessão da BRK, mas o esgotamento pluvial é de nossa responsabilidade. E quando se faz pavimentação, se faz esgotamento pluvial. Então são obras de vulto, são fundamentais e são obras que estamos buscando uma qualidade efetiva para que elas aconteçam. Então, se vocês transformarem isto, o que teoricamente temos em caixa aí, e fazerem conta redonda, dividindo por R$500 mil, teremos uma ideia de quantas quadras poderemos asfaltar, para se ter uma noção desse número e de que poderá ser empregado em infraestrutura. É óbvio que não vai ser empregado lá, mas se direciona, e eu sou partidário, que isto seja desenvolvido, e nós passamos por maus bocados até o momento no investimento em infraestrutura. E hoje estamos alavancando esse investimento em contratação de serviço através da Setembrino, que é processo licitatório, um plano de asfalto que está sendo executado pela Secretaria de Obras, e o quarto aditivo, que é o projeto Mediar, que já terá agora nos próximos dias também lançamento de outros trechos de asfalto na cidade. Infraestrutura, com certeza.
Muito obrigado, secretário. Secretários Carlos Prudêncio, Marcelo Parraga, contadores Ayrton e a Silvia, da Secretaria da Fazenda, fizeram presente aqui hoje, demais vereadores, vereadoras que participaram ativamente desta audiência pública, público que nos acompanhou presencialmente também na live. Agradecemos a participação de todos. Lembrando que a próxima audiência pública, daí relativa ao terceiro quadrimestre de 2021, deverá ser realizada em fevereiro de 2022, com data ainda a ser definida. Agradecemos a todos pela participação hoje. Damos por encerrada essa audiência pública. Uma ótima quarta-feira a todos. E na sequência, temos aqui também na Câmara, em outra live, a audiência pública relativa aos investimentos no SUS, no Sistema Único de Saúde aqui no nosso município.